CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira.
Está sendo lançado no Brasil pela editora Ofício das Palavras o livro O Câncer Foi Minha Cura, já publicado em Portugal. Há 10 anos morando no Brasil, em São José dos Campos, depois de viver no Rio de Janeiro e em São Paulo, a jornalista portuguesa Vânia Castanheira, de 33 anos, conta no livro de forma objetiva e sem autopiedade como a descoberta de um câncer bastante agressivo e raro na mama, em janeiro de 2013, mudou seus valores, deu motivação, inclusive, para ela começar um blog. Blog www.minhavidacomigotudojunto.com e escrever um livro ainda para ajudar as pessoas a enxergar novas possibilidades. E é com ela, Vânia Castanheira, autora do livro O Câncer Foi Minha Cura, com quem eu converso agora. Vânia, bom dia.
Olá, Andréia, bom dia.
Vânia, primeiramente, parabéns aí, que virada, né? Entre o diagnóstico, o medo, o susto e essa... Esse reequilíbrio, esse equilíbrio emocional, quanto tempo se passou? Foi assim, imediato? Como é que foi essa mudança, né, do susto, do medo, que é tão comum quando uma pessoa recebe um diagnóstico como esse, de câncer?
Foi um processo longo, né? Eu acho que tudo que gera realmente mudança tem que ser um processo longo, senão a mudança é muito a curto prazo. Eu fui diagnosticada com o câncer em janeiro do ano passado, né, há um ano e meio atrás, quase 2 anos. Eu fui diagnosticada com câncer aos 31 anos, recém-casada, querendo ser mãe. Foi assim uma bomba que caiu em cima de mim. Principalmente porque nós ainda vivemos numa época em que receber um diagnóstico de câncer é como receber uma sentença de morte. E você pensar, existir na mesa a possibilidade de uma morte aos 31 anos, quando você se sente bem e saudável, é maluco de lidar, assim, com a cabeça. Mas foi um processo em que eu escolhi que a minha cabeça ia ser a minha maior amiga. Eu precisava usar a minha cabeça ao máximo durante todo esse processo para não enlouquecer, né? Para não entrar numa espiral de sofrimento, como eu vejo algumas pessoas que já passaram por câncer ou por outros problemas graves, e que já passaram há 4, 5, 6 anos e ainda vivem com essa amargura. Eu não queria me tornar uma pessoa assim. Eu queria amadurecer, crescer. Em tudo que eu passo, eu tento levar sempre um pouco de crescimento, conhecimento, valor, para que me agregue alguma coisa. Eu não gosto de perder tempo e gosto que tudo que nós fazemos tem alguma coisa de valiosa. E nesse caso, foi um câncer que colocaram no meu caminho e eu tive que abraçar como uma oportunidade de crescimento.
Eu estou vendo aqui no seu blog, você começou a escrever esse blog em junho, né? Poucos meses depois do diagnóstico. Você estava no tratamento, você fez quimioterapia, cirurgia, radioterapia, isso. Perdeu os cabelos, quer dizer, passou por toda uma transformação.
Exatamente, foi uma transformação completa mesmo, um extreme makeover. Então, eu fui diagnosticada dia 14 de janeiro de 2013, na véspera de ter uma consulta com a ginecologista para ver como é que estava tudo para engravidar. E 10 dias depois eu fiz a primeira cirurgia. 20 dias depois fiz a segunda cirurgia. E depois em março, no dia 12 de março, eu comecei a quimioterapia. Foram 16 quimioterapias, foram 6 meses de quimioterapia. E em junho, quando eu estava no meio do tratamento, foi quando eu criei o blog. No dia que eu estava pensando o que eu iria fazer para os meus 32 anos, eu não costumava postar coisas no Facebook, não postava nada sobre a minha doença. Até muita gente nem sabia que eu estava passando, né? Eu queria compartilhar coisas boas, não vou estar partilhando coisas ruins. Era um momento que era meu, né? Que eu estava me descobrindo. E então, nessa hora, eu já estava com tanta informação, eu já tinha lido tantas pesquisas, tantos estudos nos Estados Unidos, através dos meus médicos que foram me indicando, porque eu gosto muito de pesquisar, eu acho que é minha alma de jornalista falando, e eu já tinha tanta informação, que eu já tinha desmistificado tanta coisa na minha cabeça, e eu já estava passando pela quimioterapia, que é horrível, mas não é o fim do mundo, que eu achei que era a hora de eu passar para as pessoas o ensinamento que eu estava tendo. Antes de eu começar a quimioterapia, eu tive que fazer um processo de fertilização, tive que congelar embriões, porque a quimioterapia que eu fiz é muito forte, eu não sou mãe ainda, e então eu tive que garantir a minha continuação, não é, dos meus herdeiros, digamos assim, porque a quimioterapia que eu fiz pode ter me deixado infértil. Então, foi tanto crescimento, foram tantas decisões que eu tive que tomar assim, para o resto da minha vida, que me fortaleceram muito. E eu, com a minha alma de jornalista, de gostar de saber cada vez mais e entender as coisas, eu investiguei muito, né? Eu leio muito, muita literatura. Eu pedi também muita literatura científica para os meus médicos, por todas as áreas assim, que eu passei, para entender um pouco melhor, porque eu não fui procurar nada na internet, para entender essa doença que é o mal do século, não é? O câncer, e que atinge cada vez mais pessoas e cada vez pessoas mais jovens. Né? Por que que isso acontece? E também para as pessoas que estão passando por um tratamento poderem saber que a quimioterapia ou ter um câncer não precisa ser o fim do mundo. Né? A gente até pode levar essa situação, se for diagnosticado precocemente, claro, não é? Mas nós podemos levar essa experiência que nós estamos passando, que aparentemente é exclusivamente negativa, e podemos transformá-la numa oportunidade de crescimento. Né? Conseguir tentar tirar todas as coisas positivas de que essa doença, né, que isso nos trouxe. Porque, por exemplo, nós vivemos uma vida extremamente frenética, né? Muito acelerada, a gente fica se anulando, se deixa para depois e acaba não parando para pensar se o que a gente está fazendo é o que a gente gosta, né? O que é que a gente está se sentindo feliz, a gente se sente realizada, tranquila, plena, como é que a gente se sente? Então eu fui meio que obrigada a parar, né, dessa vida frenética que eu estava tendo para me analisar. E isso, uma pessoa que é muito ansiosa, assim como eu, e super acelerada, foi complicado. Ali os primeiros 2 meses, assim, foram complicados. Eu estava recuperando cirurgia. Eu, por exemplo, colocava despertador para 6:30, 7 da manhã, porque eu tinha que acordar, porque era dia de semana. Não é? Então, porque tinha coisas para fazer, por mais que eu estivesse debilitada. Então, a exigência que os outros têm da gente nos mobiliza para que nós façamos as coisas para os outros e não para nós mesmos. E eu tive essa oportunidade de parar um pouco e pensar, Vânia, o que é que não está legal na sua vida? O que é que a gente precisa mudar? Aí eu comecei a andar assim para trás, quando eu decidi o que é que eu queria ser na minha vida, que tipo de pessoa eu queria ser. Acabei conseguindo me reencontrar no meio dessa loucura toda. Então, mas eu acho que a nossa principal arma em todo esse processo é a cabeça. É a cabeça. Eu só pensava que a quimioterapia não me mate os meus neurônios pensantes e que me permitam fazer as escolhas certas e aproveitar cada momento para que eu possa tirar o maior usufruto possível, mesmo nessa situação horrível, pois digamos assim.
Coragem admirável, né? Quer dizer, é uma força interior muito grande. Foi esse o motivo, você falou dessa parada, né, obrigatória para repensar a sua vida, esse motivo desse título, né? O título Câncer Foi Minha Cura. Bem emblemático isso.
Sim, e foi. Eu mudei muito a minha vida. Mudei muito. Eu já tinha esquecido, inclusive, que eu decidi que eu queria ser jornalista aos 14 anos. Decidi que eu queria ser jornalista, porque eu queria mudar o mundo, salvar o mundo. É uma visão extremamente romântica, mas para 14 anos também ainda cabe, né? Então, eu decidi que eu queria ser jornalista, queria estudar 1 ano da faculdade na Itália, e depois que eu me formasse, eu queria ir para o Brasil. Né? Eu sou portuguesa. E foi assim. A minha vida foi assim. Eu fiz a faculdade, na faculdade ganhei uma bolsa, estudei 1 ano em Roma, na Itália, 1 ano da faculdade. O 4º ano, depois voltei para Portugal, fiz o 5º ano em Portugal, e quando me formei, trabalhei num canal de televisão, lá em Lisboa, mas eu queria vir para o Brasil. Aí eu larguei tudo e vim para cá. Só que a força das circunstâncias, eu vim para cá sem conhecer nada, nem ninguém, eu já estava formada, não podia estagiar, então a força das circunstâncias foram me levando para outros caminhos, outras profissões. Tanto que um tempo depois, uns 3 anos depois, eu abri uma empresa aqui no Brasil, de tradução, que era uma empresa portuguesa que estava procurando alguém de confiança para poder expandir para o mercado brasileiro. Aí eu abri a empresa aqui no Brasil, me tornei empresária, administradora de uma empresa. Então, eu fui levada pelas coisas que foram me surgindo, né, digamos assim. E eu fui esquecendo aquela Vani que adorava escrever, que eu escrevia os meus diários, escrevia para mim, escrevia direto sobre as minhas viagens, escrevia bastante. E eu fui me perdendo nisso, eu deixei de escrever, deixei de saber o que, que eu gostava realmente de fazer, o que, que me fazia feliz. Né? Porque às vezes a gente esquece e pensa, o que, que faz a gente feliz? Não, é conseguir comprar a casa X daqui a não sei quantos anos, é quando me aposentar vou morar não sei para onde, é a viagem internacional que eu quero fazer daqui a não sei quanto tempo e vou juntar dinheiro para ela. Então a gente só pensa que as coisas que são as grandes mudanças, as grandes escolhas é que nos definem. Mas não é, são as pequenas escolhas do dia a dia que nos fazem sentir aquela sensação de felicidade naquela hora que à noite você deita na sua cama, no seu travesseiro e dorme plena e tranquila. Não é porque comprou aquela casa, porque decorou não sei o quê, comprou aquele carro, que isso vai te deixar tranquilo. Né? Para mim, a solução foi essa, eu conseguir encontrar no meu dia a dia e conseguir inserir atividades no meu dia a dia, sejam pessoais, sejam profissionais, porque eu misturo tudo, e que me deixem tranquila na hora de dormir, e que me deixem plena, satisfeita que eu estou tomando, fazendo as escolhas certas. Os meus valores estão sendo os valores, são de acordo, eu estou tomando as atitudes de acordo com os meus valores realmente interiores que eu prezo. Então, eu ter encontrado esse equilíbrio, né, no meio dessa maluquice toda que aconteceu, para mim foi uma cura.
Você dá palestras, né, pelo país inteiro, falando sobre a sua experiência e dicas também no seu blog, das sessões de radioterapia, por exemplo. Eu vi aqui perguntas de pessoas que tiveram o mesmo problema e querem saber, ter algumas dicas suas sobre isso. O que te levou? Quer dizer, o que veio primeiro foi o blog, né? Depois o livro, as palestras. Qual foi esse? E que você passasse aqui algumas dicas de pessoas que estejam nos ouvindo e que conheçam, por exemplo, ou vivenciam o mesmo que você passou.
Eu comecei com o blog. Mas quando eu pensei assim no blog, nesse dia eu cheguei em casa e pensei, vou escrever um livro. E eu, calma, eu não estou com cabeça para escrever um livro, eu tenho esse sonho de escrever um livro, mas ainda não é a hora. Então, vou escrever um blog, aí eu vou praticando, vendo o que eu vou escrever, né? Estava no meio da quimioterapia vermelha, que é a que deixa a gente muito lerdo mesmo. E aí eu comecei o blog, um mês depois eu comecei uma campanha social, Lenço da Solidariedade, que num ano juntei 5 mil lenços, aqui no Brasil, e mais 1.500 em Portugal, que eu fui entregar em abril em Portugal, que fui levo nos hospitais do SUS, né, dos pacientes que estão fazendo quimioterapia pelo SUS, e dou uma palestra, dou um workshop, explico como é que usa os lenços de forma legal, moderna, diferente, e dou os lenços. E depois continuei com o blog, fui escrevendo, e depois no final do tratamento eu escrevi o livro. Eu escrevi o livro, fui contratada por uma editora de Portugal para lançar lá, como eu ia passar lá o mês de abril para levar os lenços à solidariedade e estar com a família. Eu falei, ok, então vamos lá, mas lá para lançar em abril, isso era em janeiro. E elas, ok, você vai ter que teclar bastante. Eu, tudo bem, eu já tenho o livro escrito. Aí lancei lá. E depois foi o lançamento aqui agora, que se concretizou agora. Está um pouco diferente do livro de Portugal, tem mais coisas também. Eu pretendo escrever mais livros também, continuo dando palestras, ainda hoje estive numa grande empresa em Taubaté, dando empresas motivacional, de conscientização feminina, superação, depende um pouco do foco do que a empresa quer também. E estou me formando também como coach, estou fazendo um curso de coach profissional pelo ICF, e estou também dando sessões de coach. Estou começando agora.
E no livro você conta a sua história e também dá dicas do tratamento para o câncer?
Dou. No final eu dou várias dicas com os efeitos colaterais, né, dos vários tratamentos, de como lidar com os efeitos colaterais. Dou algumas receitas também de sucos, receitas caseiras, né, para a gente passar melhor. E e também dou dicas para as pessoas que conhecem alguém que esteja passando por um câncer, por exemplo, né? Porque não é só a pessoa que fica doente, né? O meu corpo ficou doente, mas o meu marido ficou doente junto comigo, né? Minha mãe, minha sogra, meus pais, meu irmão, meus cunhados, a família toda fica doente. E às vezes eu tenho, sei lá, mais de 50, 60% das pessoas me contactam falando que perderam amigos, família, que as pessoas deixaram de falar com elas. E não é que deixaram de falar com elas, é porque não sabem como lidar. Então, eu dou dicas também para essas pessoas como lidar com alguém que está passando por isso, né? Que é importante. Né? O que a gente espera, o que está acontecendo na nossa cabeça também para que possa ajudar as duas partes, porque todo mundo fica doente nesse processo. E não é um processo que dura uma, duas, três semanas. Né? Dura um ano, pelo menos. Então, é longo, é um trabalho árduo. Né, tem muita psicologia junto. E se eu puder fazer, né, para ajudar, para facilitar todo esse processo e desmistificar a doença, para mim é um bem maior. Né, cuidar da autoestima, da alimentação, da atividade física, da cabeça. Durante todo esse processo é o nosso trabalho de casa. Então eu dou todas essas dicas para como lidar com isso. E lidar com a autoestima também, porque nós ficamos com cara de tartaruga, a gente parece um bichinho. Eu fiquei sem cabelos, sem cílios, sem sobrancelhas, não tinha um pelo no corpo para contar a história. Né? Então a gente fica muito esquisita. E aos 31 anos, quando você está no auge da jovialidade, cabelão, né? Está bem, de saúde, e de repente você fica assim sem nada, é muito esquisito. E
medo do futuro, né? Também, da incerteza, né?
Como?
E o medo do futuro também, imagino, da incerteza.
Exato,
você que queria, pensava em ter filho, que você teve que se submeter antes ao tratamento de fertilização para poder iniciar a quimioterapia, né?
Exato. É muita coisa, é muito pesado. E no dia que eu soube que eu tinha que fazer quimioterapia, o médico falou, Vânia, você quer ser mãe, né? Então você tem que fertilizar ovos ou embriões, mas tem que começar hoje, porque daqui a 15 dias a gente tem que começar a quimioterapia. Eu achava que não precisava de quimio, porque o meu médico, o mastologista, tinha falado que não precisava. Então, eu fui para aquela consulta despreparada. Isso foi muito difícil para mim. Me confrontei ali, de repente, com a situação de que o meu tratamento não ia acabar logo ali, que eu ia ter que, poderia vir a ficar infértil e não poder ser mãe, que era a coisa que eu mais queria no momento. Ia ficar careca, sem filhos, sem sobrancelhas, doente, jogada numa cama durante pelo menos 6 meses, casada há 1 ano e meio, né? Então acostumada a ir para a praia todo fim de semana, né? De poder aproveitar a vida, passear, natureza, e de repente você fica assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Então aquilo foi o momento mais difícil da minha vida, assim, o dia mais difícil de todos eles, pior até do que saber da doença. Né, saber que eu iria ter que passar por tudo isso. E a possibilidade de não poder ser mãe, de ficar numa menopausa aos 31 anos, ou infértil, né, mexe muito com a cabeça. Mexe muito mesmo. Não é fácil.
Bacana. Você é um exemplo de superação, de volta por cima. Conseguiu, e de um exemplo, né, que está tentando hoje ajudar outras pessoas que passam ou passaram pelo que você passou. Vânia, parabéns, tá? Sucesso com seu livro, o livro O Câncer Foi Minha Cura, já publicado em Portugal e que está sendo lançado agora no Brasil. Parabéns, um bom dia para você.
Muito obrigada e um bom dia para você também, para todos os ouvintes.
Eu conversei com Vânia Castanheira, autora do livro O Câncer Foi Minha Cura, lançado pela editora Ofício das Palavras. Quem quiser saber mais sobre a autora, também sobre as dicas que ela dá no livro, é só buscar informações no blog www.minhavidacomigo.com, tudo junto, www.minhavidacomigo.com. Esse é o endereço do blog da Vânia Castanheira.